Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado, mercado da soja, mercado do milho lá na Bolsa de Chicago, em dia de relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também teve divulgação dos números da Conab. E como esses números influenciaram a formação de preços hoje, tanto em Chicago quanto aqui no Brasil? A gente vai conversar agora com o Donalvan Maia, CEO lá da Fox Grãos, está aqui já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de formação de preços em dia de relatórios e de números aí divulgados pelas entidades. Vamos começar com Chicago, Donalvan, porque o mercado hoje encerrou com queda, dando continuidade a um movimento de queda que já vem aí desde o início da semana, né? Hoje foram quedas aí para a soja em torno de 5 pontos nos principais vencimentos, diante de um relatório aparentemente neutro. O que que te chamou a atenção no relatório de hoje? O que que se esperava em relação ao relatório do USDA, principalmente, Donalvan? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Alexander. Olha só, o que a gente pôde perceber aí, principalmente quando a gente fala de USDA, no mesmo dia da Conab aqui, né, houve uma disparidade entre os dois relatórios, e o que nós percebemos aí é que o USDA está esperando, aguardando um pouco mais, porque quando são emitidos esses relatórios, eles têm um cuidado muito grande para não haver grandes... Como que eu vou falar? Bruscas acontecimentos no preço, digamos assim. Então, eles são bem conservadores enquanto não acontece alguma coisa maior. E o que que a gente viu aqui? Nas últimas 2 semanas, a gente viu o preço ganhando força, até por causa do dólar. Mas o que que o mercado sente? Ele começou a ser um pouco mais comprador, começou a empilhar um pouco mais de prêmio no mercado. Só que mercado de Chicago, para poder subir, ele precisa de um fôlego maior. Ele vai ter que ter algum problema climático, alguma dificuldade no plantio lá nos Estados Unidos. Porque se a gente for começar a olhar ali, soja para o ano que vem, está na casa dos 12 dólares. Vamos pensar ali entre 11,50 e 12,50. Parece ser uma região de confortável de preço para os produtores norte-americanos. E eles estão lá montando as suas posições. E entendendo isso, se é confortável lá nos Estados Unidos, para os produtores norte-americanos, parece que aqui no Brasil a expectativa do produtor fica um pouco mais longe de ter essas altas, né? A gente viu o dólar hoje aí a 5,9, né? Batendo 5,9, o que ajuda os preços, mas os preços das cotações acabaram caindo porque foi abaixo, né? Não, devido a essa falta de novidade de Chicago, então nos Estados Unidos, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver se a gente pode ter uma alta. Só que aquele negócio, né, Alexander? A gente vai ter que torcer para alguma coisa ruim acontecer nos Estados Unidos e a gente ter elevação de preço.
O relatório de hoje não ajudou em nada, não mudou tendência nenhuma, né, Dona Alvan?
Não mudou em nada, mas eu queria colocar um ponto aqui, Alexander, interessante, porque o que que acontece? As variações ocorrem durante todo o ano. Então, quando o relatório não muda em nada, a gente começa a perceber uma estacionalidade nos preços e dá um conforto maior para o produtor rural fazer as suas proteções. Nós somos muito defensores aqui das proteções, porque o produtor ele pode deixar tanto seu produto físico disponível em aberto, né, o produto físico mesmo, ou montar suas posições na Bolsa de Chicago. A gente está falando de Bolsa de Chicago e lá é soja em papel, né? Então, o produtor que está fazendo as suas trocas agora é um momento excelente para ele poder fazer as suas trocas, só que não deixar de participar na alta. Então, ele tem que proteger seu preço nesse momento, que parece ser um preço confortável ali nos Estados Unidos, mas ele deixar aí com a participação na alta. Ou ele pode participar mesmo na soja em Chicago, ali em papéis, mesmo da B3 aqui, ou deixar o seu físico aí disponível para poder ver se ele consegue pegar um preço maior.
Mas mesmo diante desses atuais de preços, não é isso que a gente está vendo o produtor brasileiro fazer, né, Donavan? Pelo menos a gente tem sentido aí um produtor bastante retraído na ponta vendedora, né?
Alexandre, eu vou te dar uma visão do que a gente está percebendo aqui, tá? O produtor está bastante retraído na ponta vendedora, inclusive para essa safra, muito retraído. A gente está vendo aí os armazéns já estão cheios de soja. O produtor optou por segurar essa soja. Infelizmente, houve uma queda e há uma perda de patrimônio, mas nós estamos começando a ver um movimento um pouco contrário, tá, Alexandre? Os produtores, a gente acredita que vai haver o barter atrelar mais o preço de compra dos insumos, atrelar o preço de venda do grão. Então, mesmo que esses preços estejam ruins, por ter um período grande, vamos colocar ali, já tem 3, 4 meses que os preços estão ruins. Os produtores já estão se organizando e querendo se proteger de novas quedas. Isso já está começando a acontecer, tá? É quase que uma conscientização. Porque a vontade é de alta? Sim, a vontade é de alta. Mas o produtor está com muito medo agora de acontecer o que aconteceu nas 2 safras passadas, porque ele ficou descoberto. Ele comprou em sul, olhando a relação de troca, mas ele não travou o preço de venda. Então ficou muito desconfortável quando ele tem que vender uma soja muito barata. Então a gente acredita que vai haver um movimento um pouco diferente para a safra 24, 25, viu, Alexander? A gente acredita que o produtor vai entrar um pouco mais travado, um pouco mais comercializado nessa safra.
Ele antecipa 24, 25. E o que que ele faz com a 23, 24, dona Alva?
O que que está acontecendo? Ele está esperando subir
Esperando.
um pouco. O preço ele tá estacionado ali subindo, só que ele tem duas opções. Ele tem duas coisas para vender agora. Ele tem soja e ele tem milho para negociar. E aí a gente tem outro viés aqui, tá falando de soja, mas vamos falar de milho. É porque o milho ele tá muito bonito em quase todas as regiões do Brasil. A expectativa de produtividade no momento é alta. Só que é o seguinte, aí também não foi precificado a redução de safra. Só que com essa expectativa de boa produtividade no milho, o que que está acontecendo? O preço do milho está caindo e o da soja não. O da soja está se mantendo e até aumentando, de acordo com as últimas 2, 3 semanas. Então ele tá esperando para não perder no milho, ele está preferindo fazer alguns negócios em milho, até porque tem milho desde o ano passado, e esperando para comercializar a soja um pouquinho mais para frente, ver se ele consegue pegar essa elevação da soja. E principalmente porque essa soja está guardada em armazém, então o custo de frete e armazenagem já foi colocado, então ele fica um pouco mais confortável de esperar um pouco. Já no milho, tem muito silo bolsa que está armazenado, mas é uma armazenagem mais barata, e ele está tentando preferir ali fazer alguma negociação no milho, já que está caindo mais rápido do que o que ele esperava, e ele está tentando sair com o preço no milho mais rápido.
Quer dizer, produtor preferindo negociar milho nesse momento, com medo de que a queda do milho seja mais rápida aí no, daqui para frente. É uma boa estratégia, dona Alvan?
Olha, uma boa estratégia, ela tem que ser pensado em caso a caso, né?
É, não
Porque o
dá,
que.
não tem uma receita de bolo, né? É isso que você quer dizer,
Não,
né?
não tem. Porque eu vou ser muito aberto e muito franco aqui, tá? E respeitando todos os telespectadores, Alexander. Quando a gente tem uma responsabilidade muito grande com as notícias e com as informações, mas o produtor sofreu muito quando ele deixou na expectativa de que a soja fosse manter de preço ou subir no final do ano passado, de não comercializar, e a gente chega em abril agora. A gente sabe que a maioria dos produtores, a grande maioria dos produtores, tem conta para pagar agora no 30 do 4, tem que ser o fluxo de caixa às vezes um pouco apertado, inclusive por causa de custos que vêm altos nos últimos 2 ou 3 anos, e por causa de uma expectativa de alta, ele deixou de comercializar a sua soja. E ele viu que ele perdeu bastante. Então o produtor ele está mudando um pouco a estratégia, mas ele está começando a ficar um pouco mais vendedor. E vendo que esses preços eles estão começando a descer, Alexander, faça um desafio. Quando a gente olha os preços, numa série de 10 anos, de milho e de soja, a gente vê claramente, uma distorção no período de pandemia e no período de guerra. E se a gente traça uma linha de tendência ali com inflação, a gente percebe que os preços estão voltando nos mesmos patamares que a gente estava há 4 anos atrás, um pouco corrigidos pela inflação. Então eu acho que o mercado está entendendo um pouco isso, inclusive os custos de produção, aqueles variáveis dos insumos, eles estão retornando e ficando razoáveis nesses patamares de soja que estão com os preços. O grande problema agora é o custo fixo, tá? Alguns custos que aumentaram aqui no Brasil que não diminuiu. É custo com combustível, custo com mão de obra, custo com maquinário, esses custos ali da fazenda estão pesando muito no produtor rural. Mas quando a gente olha só insumo, aí essa conta de 12 dólares, 12,50, ela começa a fazer mais sentido. Por isso que eu acho que aí o produtor ele está começando a olhar futuro, vender futuro, já que ele está com essa soja armazenada, é uma estratégia dele de colocar ela, esperar um pouquinho mais para ver se ele consegue pegar melhores prêmios, porque ele sabe que a indústria também foi comprando aquela expressão, né, da mão para a boca, muito aos poucos. Agora o milho, a gente sabe que tem milho estocado, algumas propriedades têm milho parado lá e já perdeu muito valor. E com essa expectativa agora de entrada de safra e de que está chovendo muito bem, aí o mercado joga o preço do milho mais para baixo. Então eu acho que sim, é uma questão de estratégia de cada um, mas é uma boa estratégia. Mas por falar em boa estratégia, eu acho o seguinte: eu acho que o produtor rural ele precisa se profissionalizar, Alexander, no que tange à venda, tá? Ele gasta muito tempo em compra e produção e muito pouco tempo pensando em venda. E o preço, todo o resultado financeiro dele são só duas coisas: é a produtividade que ele constrói desde a base. E o restante é só um ponto, que é preço, um multiplica o outro. E ele está gastando muito pouco tempo, às vezes, com a questão de precificação. E às vezes o preço de uma aplicação de fungicida, que é uma proteção para a lavoura, às vezes ele consegue fazer essa proteção de preço para a lavoura dele, tanto para soja quanto para milho. Claro que cada um tem uma realidade, mas eu acho que sim, essa é uma boa estratégia que ele está fazendo agora, mas ele tem que estar muito consciente do que ele está fazendo, tá? Então a gente fala até de armazém digital. Quem espera que o milho vai subir, por exemplo, pode vender esse milho agora e ficar numa variação positiva na bolsa aí para esperar daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses? Sim, a gente aqui vê como uma boa estratégia. O negócio é que ele precisa de fluxo de caixa agora, ele vai ter que tomar essa decisão.
Dona, vamos lá, vamos ver se eu entendi, enfim, me corrija se eu estiver errado. Então, tem aí aquele produtor que está olhando a possibilidade de fazer a venda antecipada e já fazer a proteção através da compra de insumos. Vende a soja lá no futuro e trava os insumos para a próxima safra aí. Essa é uma operação que já começa a aparecer no mercado. Parece que o produtor está mais disposto a
Inclusive, eu acho
fazer
que ele vai
isso.
ficar bem maior na próxima safra, viu, Alexander?
É, né? É, não deixar tudo para a última hora, né? Como a gente viu acontecer em anos passados, né?
Exatamente.
Tá, essa é uma estratégia. Segunda estratégia, produtor vendo que o preço do milho está caindo nesse momento por conta de uma possível boa oferta de milho de segunda safra que está chegando. A gente daqui a pouco já começa a ver as colheitas acontecendo aí. Então ele prefere vender o milho e guardar a soja. Para de alguma forma fazer dinheiro e pagar as contas, obviamente. Agora, qual a garantia dele guardando essa soja que ele tem aí para preços melhores ali na frente? A gente tem alguma demanda para acontecer, por exemplo, no mercado interno das esmagadoras, enfim, tem alguma necessidade de compra do mercado interno para acontecer nesse momento, ou mesmo de exportação que não aconteceu ainda, dona Alvan?
Olha só, Alexandre, eu não vejo isso, eu não vejo aqui nos números que a gente analisa que vai ter uma grande distorção do que já está acontecendo. A gente sempre fala que o mercado ele precifica no boato e corrige no fato, né? Nós tivemos aí boas notícias do aumento da produção de biodiesel, nós tivemos boas notícias de aumento de esmagamento, só que o que que acontece? Nesse cenário de agora, para ter uma explosão de compra aí, para ter uma demanda um pouco maior, a gente sabe que a economia do mundo não está crescendo no mesmo ritmo que antes e nem as economias estão comprando muito para estocar. Para que isso aconteça, vai ter que acontecer alguma catástrofe, alguma guerra, alguma coisa de muito diferente, como foi pandemia, como foi guerra, não é o que a gente quer, né? Mas num cenário normal, não parece que vai ter esse aumento de demanda toda. Aí sim, o mercado interno começa a colocar prêmio é muito importante para poder comprar essa soja. Então, no médio prazo aí, o que nós vemos aqui é uma soja andando de lado e se tiver um aumento, vai ser um pequeno aumento muito dado pelo consumo interno. É pouco no Brasil, sim, mas ele começa a ditar o ritmo e a exportação vai atrás. Porque senão ela também não consegue originar. Então a gente vê um cenário de estabilidade na soja e uma leve tendênciazinha de alta no curto e médio prazo. É isso que a gente vê. Agora no milho está muito difícil, porque quando a gente olha para milho, os compradores já tiraram um pouco o pé, já seguraram as compras, e quando os compradores seguram as compras, qual é o recado que eles estão dando? Olha, eu acho que vai cair. E aí o produtor fica sem liquidez para vender esse preço e a falta de liquidez geralmente faz o preço cair. Você pode perceber, toda vez que tem uma falta de liquidez muito grande no mercado por parte da venda, geralmente os preços caem. E aí é que acontece um fenômeno muito interessante, porque a gente pensa o seguinte: se eu segurar o meu grão, então vai ter uma falta de liquidez por parte da compra. Só que, será que a gente tem essa força toda? Eu digo isso porque o estado de Goiás tem 49% de capacidade de armazenagem estática. Ou seja, armazenamos metade da nossa safra. E boa parte dessa safra, dessa capacidade, está na mão ou das tradings, ou então está na mão das esmagadoras. Então ela vira soja balcão e o produtor perde a competitividade na hora de negociar. Então tem muito pouca soja disponível para negociar realmente aí. Só que o que que isso significa? Significa que vai se pagar mais pela soja? Nem sempre, porque às vezes o comprador já conseguiu se abastecer com aquela soja balcão, às vezes com milho balcão, e nesse abastecer paulatinamente impede que haja grandes elevações nos preços.
Bom, então temos aí uma tendência de estabilização de preços. Estamos falando de mercado interno, certo? Agora?
Sim.
Tá. Uma estabilização de preços e um leve viés de alta mais adiante por conta de
É o
uma
que a gente
necessidade.
entende hoje.
Como é que é?
É o que a gente entende hoje, porque a indústria vai continuar
Sim,
comprando.
por causa de uma necessidade de abastecimento das indústrias, principalmente a partir do segundo semestre, dona Alvan.
Sim, mas aí é natural, né? Porque quando a gente fala em tendência e sazonalidade, é a mesma coisa que a gente está falando para o milho. Quando chega nessa época do ano do milho, geralmente, salvo intempéries que acontecem, salvo alguma coisa muito diferente no mercado que acontece. Nessa época do ano, o milho tende a baixar e a soja tende a subir. Por quê? A soja já começou a ser utilizada, foi diminuindo os estoques e ela foi ficando mais escassa. E esse período de escassez faz os preços subirem até que a gente seja reabastecido. O Brasil é um player muito importante para o mundo, sim, principalmente na soja, que é uma commodity que transaciona o mundo inteiro. E aí a exportação geralmente no final do ano começa a ficar um pouco mais forte também, e aí dá aquele sentimento de escassez. Então a tendência, sim, que uma estabilidade, uma leve alta para essa soja, sim. Agora, o que a gente não vê é muita distância entre a soja do ano que vem e essa soja de agora. Então, se a gente está vendo uma estabilidade e uma certa alta para a soja aí, não dá para perceber muito no ano que vem, será que ela vai subir? Aí por isso que os produtores estão se protegendo com medo de novas quedas. Então, assim, eu acho que a estratégia nesse momento agora está certa por boa parte dos produtores e tem que tomar cuidado aí para não perder o time de venda desse milho. Aí você fala assim, mas se a gente não tem área suficiente, se plantamos menos, esse milho não vai subir? Pode ser que aconteça igual aconteceu com a soja. Tem quebra de safra? Tem, mas quando é que ela vai ser sentida?
Né, pois
E
é.
aí, por exemplo, essa safra de soja agora, se ela tem uma quebra, ela vai começar a ser sentida agora no segundo semestre. E é por isso que a gente entende aqui que pode ser que tenha assim um viés de alta. Por quê? Porque aí ela começa a ser sentida aquela necessidade que não se produziu o tanto que queria. E pode ser que aconteça a mesma coisa na safrinha.
É, e daí vem também a pergunta, né, dona Alvan? Qual é o custo de carregar essa soja para o segundo semestre? Será que a alta que a gente vai ter lá no segundo semestre compensa esse custo de carrego?
Exatamente, nós falamos disso aqui o tempo todo, viu, Alexander? Porque o produtor ele precisa começar a fazer conta de armazenagem, custo de carrego. Olha só, vou fazer conta aqui básica, que é a nossa realidade. Um produtor rural gasta em média R$ 3 para levar essa soja para um armazém. Nesse armazém, cerca de 3 a 3,50 custo de recepção. Ele tem ali quinzena, e aí varia muito, quinzena varia de 60 centavos a R$ 1. Se ele segurar essa soja aí por 6 meses, por exemplo, ele vai estar entre 10 e R$ 15 mais barato. Será que compensa? E isso colocando a oportunidade do dinheiro também, tá? Porque o dinheiro estaria na mão dele, que ele poderia comprar insumo à vista, que ele não precisaria pegar um financeiro aí no banco, que é caro. Então, assim, essa oportunidade colocando aí a cerca de 1% ao mês, alguma coisa assim, 1% ou e meio, essa oportunidade chega entre 10 e R$ 15 que ele está deixando dentro do armazém, tá? Então ele tem que fazer muita conta. Será que vai compensar ele deixar essa soja lá na frente e muita gente pegando dinheiro hoje emprestado e dando como garantia o grão que está no armazém? Então ele está pagando, além de ficar parado lá, ter quebra técnica, armazenagem, ele ainda está pagando esse dinheiro. Ele vai ter que fazer essa conta aí se compensa. Porque se ficar R$ 10 mais caro, ele vai ter que vender essa soja R$ 10 mais caro lá na frente, no mínimo para poder empatar o que ele poderia fazer hoje. E essa conta muitas vezes não é feita. E o produtor vai ter que começar a fazer ela, porque o custo de armazenagem não é barato e muitas vezes nós não fizemos isso. E quando a gente olha para o mercado financeiro, um recado que eu quero dar, tá? O mercado financeiro, Alexandre, ele é caro. Uma trava de soja hoje, por exemplo, se segurar 6 meses para frente, para participar da alta infinita, está em torno de 7% a 8%. Beleza. No milho ali, está na casa dos 8%. Vou colocar na soja
Começar a
ali que
fazer
vai
ela
ser.
por.
Às vezes compensa mais se trabalhar com o mercado financeiro e colocar o dinheiro no bolso.
Pois é. Interessante essa conta que você fez aí, Dona Alvan, porque não é, nem todo produtor presta atenção nisso, né? Às vezes ele vê o valor nominal da soja até subindo, mas ele esqueceu de fazer essa conta para ver se ele teve lucro ou prejuízo no final das contas, né? E daí, Dona Alvan, fica a pergunta, né? Mas vendendo nesse preço, no preço atual hoje, eu tenho lucro, eu consigo ter renda ainda? Eu acho que essa é a maior dúvida do produtor. Como é que está na média aí? Os atuais patamares de preços remuneram o produtor, Dona Alvan?
Tá muito complicado, Alexandre. Não, vou te falar, para quem a gente aqui acompanha de muito perto, o custo ficou alto. Se a gente for pensar na safra 23, 24, quem deixou para não comercializou, comercializou menos de 50% da sua safra de soja, não remunera totalmente o produtor, principalmente para quem paga a renda. Agora, um desafio muito grande, se a gente acabou de falar, se a conta da armazenagem não é feita pela grande maioria dos produtores, o custo também não é uma conta que o produtor geralmente tem ela na mão. Então, há uma disparidade muito grande. Tem produtor que você chega e você pergunta qual que é o custo. Ele vai te falar assim, R$ 3.500 no custo de soja. Chega para outro produtor da mesma região e ele vai falar, olha, meu custo aqui está R$ 7.000. Então, aí você fala assim, não, mas peraí, não é possível essa disparidade tão grande. O negócio é o jeito de fazer conta que cada um. Tem gente que vai colocar o custo da renda, vai colocar a oportunidade do dinheiro, pagamento de parcela de máquina e outros já vão fazer conta de insumo. Mas quando a gente olha custo total mesmo, nos preços de hoje, olhando para a safra passada, não remunera. Então, tá muito complicado e é por isso que eu estou te falando que os produtores estão receosos e olhando para o futuro e começando a fazer os barters, a troca dele, às vezes até com a proteção financeira para que ele ganhe na alta, mas ele está fechando um custo ali por medo, porque já é o segundo ano seguido que ele começa a safra comprando insumo mais caro e vendendo soja mais barato. Aconteceu isso nesses 2 anos. Então, eu acho que o produtor rural nesse momento ele vai mudar um pouquinho a estratégia para o ano que vem. Porque produtor rural, Alexandre, ele não é, eu quero ser produtor rural hoje, amanhã eu não sei. É a vida, a produção rural é uma vida ali. O custo de entrada da atividade é muito alto, o custo de saída é muito alto, é uma construção. Então, o produtor rural tem que ter perpetuidade ali, tem que conseguir. Tem muitas máquinas ali, geralmente muitos financiamentos. Então, o produtor rural agora ele vai ter que começar a olhar para o mercado financeiro e a gente está vendo que ele está fazendo isso, então não paga. Respondendo sua pergunta de maneira rápida, e se a gente for olhar para custo total, a grande maioria dos produtores, e principalmente quem não comercializou ano passado, talvez amargue aí um certo prejuízo. O que ele tem que fazer agora é reorganizar a casa dele e começar a olhar para a safra que vem.
Assume prejuízo e trata de correr atrás aí com melhores rendas das próximas safras, é isso?
É difícil dizer isso, tá, Alexandre? É muito complicado,
Eu
porque a gente sabe
imagino.
a realidade do produtor, tá na indústria a céu aberto, um negócio assim muito difícil de dizer, mas a gente, com o mercado, a gente não brinca, não tem como ficar chateado. E é por isso que eu penso o seguinte: as notícias, as informações são muito importantes. Mas a gente tem até uma máxima que não tomar decisão também é uma decisão. Quando você fala assim, não vou vender agora, você está tomando uma decisão. Então, o ideal agora é olhar para dentro de casa, organizar as contas. E a gente sabe que tem muitos produtores aí que tá trazendo conta, às vezes, de 2 anos para cá, 2 anos para cá, e não porque ele não tinha capacidade de pagamento, não porque ele não tinha fluxo de caixa, ele tinha produto ali e ficou aguardando subir. O problema é que caiu mais ainda, o patrimônio dele diminui. Então, as contas desse ano estão muito pesadas. Então, ele vai ter que olhar agora para o custo com muito mais cuidado, com muito mais carinho, para ele poder olhar para o futuro.
Boa. Belas dicas, Dona Alvan Maia. Obrigado, meu caro, por mais essa participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes e principalmente detalhando aí, né, estratégias e comentando estratégias que o produtor pode tomar daqui para frente. O Zé Natal está participando com a gente aqui. Obrigado, Zé Natal, pela participação. Desejando boa tarde a todos. O Zé Natal é o nosso nossa audiência aqui frequente no Notícias Agrícolas, participando com a gente pelo chat do YouTube. Todo boletim de fechamento do mercado, o Zé Natal está presente aqui com a gente. Obrigado, viu, pela participação. E lembrando que você que está acompanhando a gente aqui pelo chat do YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição nos canais do YouTube, no canal do YouTube oficial do Notícias Agrícolas e, claro, deixar o seu like, o seu joinha aí para a gente. Donalvan, quer dar algum recado, mandar alguma informação aí, alguma mensagem aí para o produtor que está ouvindo a gente nesse momento?
Alexandre, quero sim, quero agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho, por deixar cada dia o produtor mais informado. E se eu posso dizer uma coisa, é o seguinte: utilize as informações para tomada de decisão. Pense em comercialização durante toda a safra. Se eu posso dizer alguma coisa, é isso, porque a gente pensa a safra desde antes, no planejamento, no manejo e lá na frente, na hora da comercialização. E a comercialização ela tem que ser pensada desde o planejamento até o pós-safra, até a armazenagem do grão, se ela for necessária. Então, pessoal, eu desejo aí uma excelente safra, que Deus abençoe todos os agricultores. Esse nosso país é tão grande assim, simplesmente por causa da nossa produção e dos nossos agricultores. E uma excelente semana. Fique com Deus.
Obrigado, Donalvan. Volte sempre. Tá aí, Donalvan Maia, CEO da Fox Grãos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Dia de relatório do USDA, dia negativo para a soja. Olha aí o preço da soja: maio, 11 dólares e 59 centes por bushel, recuando 5 pontos e meio. Julho, 11,72, caindo 5 pontos e meio, mesma queda para agosto, que fechou a 11,71. E setembro, 11 dólares e 60 centes por bushel, queda de 5 pontos. Vamos ver o milho. Para maio, 4 dólares e 28 centes por bushel, milho caindo 5 pontos e meio também. Julho, 4,41, uma queda de 4 pontos mais 75. Setembro, 4 dólares e 50 centes por bushel, queda de 4 pontos mais 25. Dezembro, 4 dólares e 66 centes por bushel, recuando 4 pontos mais 25 também. E para finalizar, a gente tem o trigo. Para maio, 5 dólares e 51 centes por bushel, caiu 6,75, 6 pontos mais 75. O julho, 5 dólares e 66 centes por bushel, caindo 7 pontos mais 25. O setembro, 5,83, recuando 7 pontos redondinhos ali. Dezembro, 6 dólares e 6 centes por bushel, queda de 7 pontos também. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Música.